Olá, meus queridos e raríssimos amigos! Eu sou Marcelo Bresciani, host aqui do Novo Mindset. E hoje quero trazer um assunto para você: inteligência emocional na era da inteligência artificial. Como é que essas coisas elas se misturam? Como é que nós conseguimos obter a nossa tão sonhada e tão desejada inteligência emocional nessa era agêntica, nesta era onde a inteligência artificial está dominando? Existem diversas ferramentas, diversos serviços, até mesmo as pessoas, elas hoje elas procuram o ChatGPT, o Gemini ou Claudia para fazer terapia. Acredite ou não, a gente vai falar sobre isso ao longo desse programa. Esse programa ele foi gravado no RBN Notícias, na 85.5 FM, onde eu fui entrevistado pelo jornalista Marcos de Souza. O que é esse programa, o RBN Notícias? É um jornal da Rede Boa Nova de Rádio, da Fundação André Luiz. Então, a cada duas terças-feiras, eu estou lá junto com eles falando sobre um tema. Esse foi o tema que a gente abordou na terça-feira passada. E eu trago para você aqui na reprise. Nesse mundo agora, quando a gente não consegue escutar rádio, né, é difícil alguma pessoa ter rádio. Então, a gente acaba utilizando, né, o podcast, a gente acaba utilizando a internet e todas essas ferramentas para divulgar a nossa mensagem. E essa mensagem ela é demais interessante para você. Se você ainda não se inscreveu aqui no Novo Mindset, se inscreva aqui nessa plataforma que você está ouvindo, né? Deixa um like, deixa uma curtida, compartilhe com um amigo também. Isso vai fazer com que esta mensagem e o Novo Mindset ele seja divulgado para cada vez mais pessoas. E o que é um Mindset? O Mindset é a nossa programação mental. E o que você aprende aqui no Novo Mindset é como reprogramar a sua mente para ter uma versão mais próspera, mais uma versão onde você vai em busca dos seus objetivos, uma versão feliz, uma versão que você pode levar aquela vida que vale a pena ser vivida. O que é o Mindset? O Mindset são as nossas crenças, são os nossos valores, a forma como nós enxergamos o mundo. Você sabe que o mundo, né? Nós vemos o mundo não de acordo como ele é, mas de acordo com a nossa interpretação. A forma como a gente enxerga essa interpretação é que é o mundo para nós. Então, se a gente quer mudar o nosso mundo ao nosso redor, nós precisamos descobrir como alterar a nossa mente, alterar os nossos pensamentos, alterando as nossas crenças, os nossos valores, a gente vai conseguir encontrar esta versão que nós sempre desejamos. E sem mais delongas, vamos ao episódio de hoje.
Já está conosco também por aqui o Marcelo Bresciani, que está sempre conosco nas terças-feiras. Marcelo, hoje o tema é inteligência emocional e inteligência artificial, né, Marcelo?
Boa noite, Marcos. Boa noite a todos os ouvintes, ao pessoal de São Borja, São Tomé, pessoal de Sorocaba. Pois é, Marcos, a gente vai falar sobre inteligência artificial também e a gente vai falar sobre inteligência humana, né? Inteligência emocional. Olha só como que a gente pode...
São duas inteligências importantes. Nós vamos entender, né, exatamente o que é o que aqui, né?
Marcelo? Como que a gente pode linkar esses dois assuntos, né? Uhum. É muito importante a gente saber, né? Porque sabe que as pessoas estão usando o ChatGPT de psicólogo agora, né? Tá usando aí...
Tá acontecendo isso, né?
A inteligência emocional, assim, o apoio psicológico tá vindo do GPT,
né? Pode vir conselhos errados por aí também, né, Marcelo?
Pode.
Isso aí.
Eu já fiz algumas perguntas. Você já perguntou alguma coisa lá?
Eu já perguntei. As perguntas são meio difíceis ali, às vezes. As orientações não são confiáveis, não.
Ele responde, mas só que sabe por quê? Porque às vezes ele quer te agradar. Às vezes não, quase sempre ele quer te agradar.
Exatamente, é isso mesmo.
E o terapeuta, ele faz ao contrário, vamos dizer assim, né? Entre aspas, né?
Que é dali que você vai começar a se autocorrigir, vai melhorando, mostrando os caminhos que talvez você não esteja vendo, né?
Ele não fala verdades que precisam ser ditas.
Exatamente, não é? Exatamente. A discussão sobre a inteligência artificial costuma girar em torno de produtividade e automação, mas um uso menos óbvio óbvio, começa a ganhar espaço nas empresas. Utilizar IA para desenvolver inteligência emocional, segundo dados citados da Fast Company, a falta de habilidades interpessoais como comunicação eficaz, empatia, adaptabilidade, custa às empresas americanas cerca de US$160 bilhões por ano em perda de produtividade, falhas de comunicação e alta rotatividade. O problema não é técnico, é humano. As informações foram retiradas do Fast Company. Muito bem. Marcelo, antes de entrarmos aqui na nossa conversa, nós temos inteligência, vamos falar de inteligência emocional, inteligência artificial. O que é, assim, a grosso modo, bem pincelado, né? O que é inteligência emocional, Marcelo?
Inteligência emocional, Marcos, é a gestão que a gente faz sobre nossas emoções. Uhum. Isso tem uma confusão que acontece, né? Todo mundo pensa, né? Você vai deixar de sentir as coisas. Muito pelo contrário. Você vai continuar sentindo as coisas. Quando alguém te fecha na rua, você vai, muitas vezes, sentir raiva ali do que tá acontecendo. Quando alguém mexe com você e, assim, viola algum dos seus princípios, você vai sentir aqueles sentimentos. Você vai sentir dor, você vai sentir prazer, você vai sentir raiva, você vai sentir tudo, né? Mas a inteligência emocional é o que você faz no instante seguinte. Porque se alguém te fecha, né? O que que você faz? Fecha ela também? Ou bate no carro dela? Sim. Ou abre a porta? Ou faz alguma coisa? Ou você não pera, pensa e faz o que é melhor para você naquele momento. Então, a inteligência emocional é a gestão sobre as suas emoções.
As reações, muito ligado ao comportamento também, né, Marcelo, das pessoas, como que ela, que é o que você acabou de falar, como ela reage diante de um problema, uma adversidade, e como que ela também vê as coisas, né, a forma que ela está observando, né?
Às vezes acontece cada coisa, Marcos, e você tem vontade, assim, passa na cabeça de fazer cada coisa, né, mas você pensa, se controla, opa...
Aí vem o processo da inteligência emocional, né?
Aí vem o processo, você fala, não, pera, Marcelo, se você fazer isso, o que que vai acontecer? O que você pode, quais são as consequências, não sei o quê. E você começa do seu lado racional, porque a inteligência emocional é um lado racional. É o seu lado que pensa, né? Então, a sua emoção veio e você pensou. Não, se eu fizer isso, vai acontecer tal coisa. Então, eu vou fazer tal coisa, né? Às vezes, a pessoa merece, né? Mas não, talvez não seja você que vai dar essa...
Vendo os resultados do que vem depois, né?
Talvez não seja você que vai ser o responsável por dar essa lição para quem merece.
Exatamente. Agora, Marcelo, com a inteligência artificial assumindo tarefas técnicas e automáticas no trabalho, qual passou a ser o verdadeiro papel aí do ser humano e da inteligência emocional no dia a dia nas empresas, Marcelo?
Hoje a gente estava conversando, Marcos, no trabalho, a gente estava falando sobre colocar agentes, né, para fazer os nossos trabalhos, né? Agentes de IA, né? Então, tem muitos agentes fazendo coisas que a gente fazia era braçal. Então, o objetivo é a gente reduzir o nosso tempo de coisas com que a gente possa fazer, coisas com que a gente possa se importar. Agora, imagina, se você está trabalhando menos, né? Porque vai acontecer, você está trabalhando menos, você está se esforçando menos nas coisas braçais. Para que vai começar a sobrar mais tempo? Para as intrigas, para as fofocas, para as coisas, tudo o que você faz nesse outro sentido, né? Porque isso acontece nas empresas. Então, são alguns pontos, né? Isso a gente pode abrir em diversos leques isso. Quando a gente começa a trazer a inteligência artificial para nos ajudar com as nossas atividades, a gente descobre que a gente pode trabalhar numa parte muito mais estratégica daquilo que a gente faz. A gente pode trabalhar em uma parte muito mais propositiva, ou pensando, ou raciocinando, ou então encontrando realmente um valor para aquilo. Então, como você falou no enunciado, né? As empresas, elas têm um grande gap, um grande buraco ali, que é você trabalhar a comunicação, você trabalhar algumas... Até um programa passado a gente já falou isso sobre soft skills e hard skills. Uhum. Então, quando você coloca a inteligência artificial para fazer suas coisas, você também pode colocá-la para que ela possa te orientar em algumas coisas. Muitas pessoas usam ela, Marcos, para escrever e-mail também. Uhum. A pessoa escreve o e-mail daquela forma, né, bem... seca, sarcástica, brava, irritada, e assim, eu vou escrever do meu jeito, eu vou pedir para a IA, para ela colocar de uma forma branda para mim, né? Isso ela vai fazer. Então é um ponto positivo também, né? Um ponto positivo onde a gente já está usando a IA por uma questão de inteligência emocional. O ponto em questão é talvez a gente aprender a fazer esse e-mail pensado, esse e-mail racional, esse e-mail brando, esse e-mail que não vai gerar discussões nem intrigas, nem a gente vai perder o emprego, de uma forma, né, consciente, que a gente mesmo possa fazer. Mas é uma excelente questão tudo isso, Marcos, porque a gente pode aprender novas coisas. Eu posso perguntar, eu não tenho habilidade de repente de comunicação, então assim, eu posso perguntar para IA, olha, eu preciso fazer uma palestra, a palestra tal, né, o assunto é tal, o que, que você acha que eu devo abordar nesse, qual é o tom que eu devo usar nessa palestra, qual é, você pode perguntar tudo isso, né, você vai fazer a palestra, né, normalmente você vai sentir aqueles, sabe aqueles 5 minutos de nervoso, uhum, que você sente quando você começa
faz
a fazer a apresentação,
né?
Faz parte, inteligência emocional, você vai sentir aquilo, uhum, né? Eu sinto até hoje.
Uhum.
Até quando a gente começa os nossos primeiros minutos aqui, é aquele frio que vem na barriga, mas depois se acostuma, né? Inteligência emocional, né? Tudo isso, Marcos.
Aí que mora o controle, né? Inteligência emocional, né, Marcelo?
E a gente passa a gostar desse momento de descontrole, né?
Exatamente.
Você começa a procurar isso.
Faz parte, né? Agora, Marcelo, muitas pessoas sentem medo de perder o emprego para máquinas, algoritmos. Como usar a inteligência emocional para transformar o receio da tecnologia em adaptação e segurança profissional?
Me permite ser bem direto, Marcos?
Uhum.
Me permite me dar uma resposta na lata? As pessoas vão perder o emprego, é fato.
Não tem jeito, né?
Não tem jeito, elas vão perder o emprego, porque...
Olha, quem está nos ouvindo, uma má notícia.
Uma má notícia.
Mas vem uma boa, vamos lá.
Mas, o mas é o apagador universal, né? Na programação neurolinguística, o mas é um
agora
apagador.
Agora vem a boa notícia.
Tudo que você fala assim, né? Por exemplo, a sua mãe falava assim, ah, Marcos, você é bonito, mas, né?
Mas...
apagou tudo que você falou antes. Então, mas, você vai perder o emprego, mas o que, que vai acontecer? Como já aconteceu no passado, quando eu estava acompanhando o começo da informatização, quando colocou-se computadores nas empresas, muita gente perdeu o emprego. Mas o que aconteceu naquele instante? Muita gente aprendeu a usar os computadores, aprendeu as novas habilidades necessárias para que pudesse continuar trabalhando, e foi o que aconteceu.
Uhum.
Então todo mundo perdeu o emprego, todo mundo continuou trabalhando com outra coisa, né? As pessoas agora, elas vão perder o emprego? Sim, elas vão. Não quero pôr panos quentes. Mas ela vai ter que aprender as novas coisas que ela pode fazer.
Tem muitos empregos já tão extintos já, né? A gente observa, né, Marcelo?
Tem.
E essa questão da inteligência artificial, eu percebo, Marcelo, também existe muitas ofertas, né, de cursos sobre a inteligência artificial, né? E ali nos cursos a gente fica pensando, né? Que é tudo muito novo também, né? O que, que esses cursos vão ensinar, né? Conversar com a inteligência artificial, a forma como vamos falar com ela, o que, que esses cursos vão trazer de novo, hein?
Ó, tem agora uma nova profissão chamada engenheiro de IA.
Olha,
o que, que é o engenheiro de IA? É o cara que faz contas, que projeta pontes, que projeta... Não, que projeta agentes.
Uhum.
Esse engenheiro de IA, ele vai fazer o seguinte. Você tem algumas atividades que são necessárias para ser feitos, né? Você fazia isso de uma forma... Mesmo com o computador, você fazia muita coisa manual. Você acessava uma planilha, buscava uma informação, cruzava com um site. Você ia fazendo coisas muito pontuais, braçais e processuais. Esse engenheiro de IA, ele vai entender ainda esse processo e ele vai pegar essas ferramentas de IA generativa, né? Que não é simplesmente só o ChatGPT, o Gemini lá, o Cloud que você vai... São coisas que acontecem ali por trás, a gente chama de APIs.
Uhum.
Então, esses engenheiros, eles são capazes de entender essa linguagem de programação por trás, e o que eles vão fazer? Eles vão fazer com que todos esses sistemas se comuniquem, né? A planilha, o site, o faturamento, as coisas da empresa, as fotos, o que está no seu celular, a mensagem de texto que você manda, porque hoje, muitas vezes, para você executar um comando, né, para você alterar uma planilha, você só precisa mandar uma mensagem de texto. Ó, pega a planilha tal, altera, coloca tal informação e manda por e-mail.
Uhum.
Então, o engenheiro de IA é a pessoa que está fazendo isso.
Uhum.
E essa profissão, Marcos, em 23, 24, 20, 2025, ela não existia.
Ela tá... Coisa nova, né?
Começou a existir esse ano, né?
É.
Tantas coisas que acontecem, tantos... A gente sabe que para escrever textos é mais fácil agora.
Uhum.
Mas só que tem alguém que depois precisa revisar. Porque os textos, eles ficam lá meio que braçais, meio que robóticos, meio que... Não é aquela
tem
coisa...
Tem alguns erros ali, né? E tal, a linguagem. Tem umas coisinhas, né?
Pior que os erros gramaticais que eu cometia bastante não acontecem.
É.
Ele é muito bom. Ele é muito bom nisso.
Mas a linguagem, muitas vezes, você pega alguma coisa que, às vezes, não se encaixa bem ali, né?
Se você pegar os modelos mais caros, por exemplo, do Cloud, né? Se você pegar os modelos mais caros, ele vai ver que, nossa, tal, é uma pessoa escrevendo. Perfeito.
O avanço.
Mas ele não tem estilo. Uhum. Sabe aquele estilo que você coloca? Às vezes você coloca aquela brincadeira, aquele toque, ou aquela coisa, aquele tempero que você faz nos seus textos, Marcos. Uhum. É exatamente isso que ela não faz.
Uhum.
Ela não é capaz de escrever uma nova obra, um novo Machado de Assis, um uhum. novo, assim... Ela sabe repetir coisas e padrões que já existem, mas aquele toque de criatividade ela não vai ter. E é coisa que a gente tem, né? Coisa
que os humanos... Exatamente. Falando nesse toque que você está dizendo, nesses tempos aí das mensagens automáticas, as respostas geradas pela inteligência artificial, porque a capacidade de escutar e se conectar de verdade, Marcelo, com clientes, equipe, virou o maior diferencial de um líder?
Pois é, porque se você pensar que a IA te escuta melhor do que qualquer outra pessoa nesse mundo, você escreve lá seu... Escreve, experimenta agora, escreve lá no chat GPT lá o que você está sentindo, né? Se ninguém vai ler, vai ser só você conversando com ele, né? Ela vai te entender, ela vai te aconselhar, ela vai elevar seu ego, né? E o líder, ele não vai fazer isso, uhum. né? Às vezes você está... muito chateado com alguma outra palavra com o seu líder, você vai tentar um diálogo com ele, né? Ele talvez vai ficar mais bravo ainda e ele vai... Talvez você possa perder o emprego por causa disso, porque você acha que ele está confrontando, né? Então, a capacidade de comunicação, a capacidade de entender, mas a capacidade de... Esse discernimento que as pessoas elas precisam ter para se relacionar e para saber, ó, esse é um instante de dar uma paulada. Não, esse é um instante de agora acolher. Então, o verdadeiro líder, né? Ele vai saber esse mecanismo, né? Porque muitas vezes a gente faz isso no mesmo instante, né? A gente uhum. dá a paulada e depois acalma, né? Porque assim, é necessário. São, uhum. são situações e situações, né? Ou muitas vezes você vai acolher, muitas vezes você vai direcionar, algumas vezes você vai saber como líder interagir. Talvez o líder ele comece até a pedir agora pro GPT, pensando agora, né? Uhum. Ó, como é que o colaborador fez isso? Como é que eu falo com ele?
Como né? que eu vou responder? Como que eu vou corrigi-lo, né?
É.
Exatamente. E ajuda muito, né, Marcelo? Então a gente vê que a inteligência artificial veio para nos ajudar, né?
Veio. Ela é uma ferramenta, Marcos, que ela tem como objetivo ser o nosso auxiliar. Ela vai nos auxiliar e é isso que a gente precisa aprender a usar. Ela
como
não é o nosso...
Como foi o Google que nos auxiliava, pesquisa, né?
Ela não é um diretor. O que, que faz um diretor? Um diretor é aquele que manda, aquele que dirige, né? Uhum. Ela não é um diretor. O diretor somos nós. Ela é um auxiliar das nossas tarefas.
Van Ramos já está por aqui, hein? Para nos atualizarmos na coluna Autoestima. E hoje a Van Ramos vai falar, Marcelo, sobre a beleza de ser você hoje. Olha aí, hein?
Somos todos belos, não
somos, Marcos? Belos, maravilhosos. Olha o Jefferson esbeltos. Também ali, esbelto, né? É isso. Van Ramos, boa noite.
Autoestima.
Boa noite, tudo bem? Eu espero que esteja tudo muito bem por aí, se amando, se respeitando, se cuidando. Vamos lá para mais um bate-papo? Vamos. Então, tá bom. O que você tem feito? O que você tem pensado, refletido para caber no mundo alheio? É bem isso que eu estou te perguntando mesmo. Quantas vezes você olha para si e enxerga primeiro aquilo que você gostaria de mudar? Eu estou te perguntando. Talvez esteja na hora de mudar esse olhar, sabe? Você não precisa esperar emagrecer, mudar o cabelo ou alcançar um determinado padrão para se sentir bonita. A sua autoestima não pode depender de uma versão futura de você. Aprenda a reconhecer suas qualidades hoje. O momento é agora. Sim, é exatamente isso que eu estou te falando. Valorize o seu corpo por tudo aquilo que ele permite que você viva. Para de se comparar com as pessoas. Principalmente essa situação de bonito, feio, gordo, magro. Não, para com isso. Na verdade, assim, as pessoas estão vivendo uma realidade diferente da sua, porque cada um tem uma realidade. Então, não cabe a nós competir ou querer ser igual, sabe? Cada pessoa tem seu tempo, sua história, suas batalhas. Então, não transforme a vida de outra pessoa em régua para medir a sua. Cuide de você, não para se encaixar, mas porque você merece o cuidado. vista aquela roupa que te agrada, que você gosta. Faça aquela foto sem esperar a ocasião perfeita. Permita-se receber elogios sem procurar um defeito logo depois. A gente tem muito disso, pelo menos eu tinha muito disso, sabe? A pessoa elogiava, eu ficava meio que sem graça. São seus olhos. Não, gente, obrigada. Muito obrigada por isso. Você merece ouvir palavras de incentivo, inclusive de você mesmo, sabe? Então, assim, a autoestima, ela não nasce de um dia para o outro. Ela é construída todas as vezes que você se escolhe, todas as vezes que você se respeita, todas as vezes que você se cuida e acredita um pouco mais em si. Então, comece com um pequeno detalhe. Olhe para você hoje e encontre pelo menos uma coisa que admira. Já parou para pensar o tanto de coisa boa tem tudo isso? Pois é. Amanhã, encontre outra qualidade e assim você vai aumentando. Porque quando você aprende a enxergar o seu valor, o mundo deixa de ser o lugar onde você busca aprovação e passa a ser o lugar onde você simplesmente vive. Sendo assim, tudo fica mais leve, mais agradável e você, automaticamente se aceitando, fica incrivelmente mais bonito, mais bonita. Porque a beleza está em você. Essa foi minha dica de hoje. Eu espero que você reflita sobre o que eu disse agora, sobre esse nosso bate-papo. E semana que vem eu estarei aqui de volta pra gente conversar novamente, tá bom? Um beijo, ótima noite e até lá.
A beleza de ser você hoje é se autovalorizar aí, né, Marcelo?
Pois é. Marcos, eu tava lendo um livro essa semana, Meditações, lá do Marco Aurélio, um livro estoico. Uhum. Ele falou assim, né? Logo mais as pessoas que criticam você já vão ter partido, né? Você vai ter partido também, né? Não vai nem demorar muito tempo, né?
Exatamente.
E que vantagem, por que você fica dando tanta atenção pro que elas estão falando, né?
É, mais ou menos a base é essa, né,
Marcelo? A gente tem que se valorizar, né?
É, exatamente. Dá muita importância o que o outro fala, não vai nos ajudar em nada.
Daqui a
né?
pouco ele já foi também,
é,
e a gente também já foi, e aí a gente...
Não tem jeito, todo mundo vai no mesmo caminho ali, né?
E aí a gente volta e não aprendeu ainda que é capaz, né? E continua no mesmo círculo vicioso, né?
Exatamente.
Quantas encarnações a gente vai ficar mais fazendo isso, né?
Acho que tá na hora corrigir.
De parar, né? Tá na hora de...
Interromper, né, Márcio?
Tomar a linha, né?
É isso aí. 18 horas e 36 minutos, aos amantes dos teatros... Nós temos um convite especial para você. O espetáculo O Espiritismo é Obra de Jesus, que acontecerá no Teatro Moca. A peça ela é baseada na obra de mesmo nome de Paulo Henrique de Figueiredo, nos manuscritos originais e nos documentos inéditos de Allan Kardec, que apresenta uma emocionante viagem pela história do cristianismo e do espiritismo, conhecendo os acontecimentos que preparam a humanidade para a chegada do Consolador Prometido. O Espiritismo é Obra de Jesus é uma realização da Amo Entretenimento, em parceria com a FEAL, a Fundação Espírita André Luiz, e é muito mais do que uma peça. É uma experiência para se emocionar, refletir e sair do teatro com uma mensagem especial no coração. Garanta já o seu ingresso em mundomaior.com.br. Faça parte dessa emocionante jornada pela história, pela fé e pelo amor. O Espiritismo é Obra de Jesus. Será a apresentação no dia 12 de setembro, às 20h30 da noite, no Teatro Moca, que fica na rua Capitão Pacheco e Chaves, 313 em São Paulo. Acesse o site mundomaior.com.br e já adquira ali o seu ingresso, já adquira a sua participação. Inteligência emocional na era da inteligência artificial. E o Marcelo está conosco, nós estamos tratando, conversando sobre esse assunto. Marcelo, quando os dados e relatórios vêm todos prontos da IA, onde entra a intuição, a ética e o autocontrole do gestor na hora de tomar uma decisão difícil?
Pois é, Marcos, com dados, né, você consegue provar tudo, né? Uhum. Você já sabe, existe... Isso a gente fala há bastante tempo, né? Um economista, talvez um cara de dados ali, de análises, né, com números, ele consegue falar qualquer ponto de vista, porque sempre terão números, sempre terão formas como que você mexe os números para que eles favoreçam a sua visão, a sua interpretação. Mas a inteligência artificial, por um lado, né, tirando aquilo que a gente chama de alucinação. O que, que é alucinação? Às vezes a IA, você manda uma coisa para ela, ela dá uma grande viajada e entrega alguma coisa que não tem nada a ver. Cada vez ela está errando menos, mas ela está acontecendo. Então, assim, uma coisa que é inegável, uma coisa que ela é muito melhor do que nós, é reconhecer padrões. Então, conforme você manda uma quantidade de dados para elas, arquivos, planilhas, Excel, imagens, seja lá o que for, ela vai olhar aquilo de uma forma imparcial. Ela vai olhar aquilo sem qualquer viés, sem tentar puxar sardinha para qualquer lado, porque ela não está partidária ali. Ela está ali tentando buscar ou encontrar padrões. Então, ela vai ser um pouco mais verídica com a informação, com o fato que deve ser entendido. A inteligência artificial, ela vai ser muito boa com isso. A partir de então, a partir daí, né, ela vai prestar informações para você. Você pode pedir para ela, o que eu tenho que fazer? Já fizeram alguns estudos, alguns experimentos sobre isso, né? Pegaram uma inteligência artificial para administrar uma empresa que vendia refrigerantes naquelas máquinas tipo de self-service lá, que você colocava uma moeda, você tirava um refrigerante lá e coisa, e saía, né? Então já colocou uma IA há um tempo atrás para administrar essa empresa. A IA quebrou essa empresa, né? Você vai achar que ela é tão boa nisso, né? Ela quebrou. Por quê? Porque ela não soube tomar as decisões estratégicas, as decisões de criatividade que nós tomamos, os riscos que a gente corre. Porque às vezes em alguma coisa você tem que pensar assim, né? Nossa, tá tudo indicando para eu fazer tal coisa, mas eu não vou fazer isso porque a minha intuição tem alguma coisa me dizendo para eu fazer o contrário. Você pega e faz alguma coisa ao contrário. Isso é ser humano. Você pode errar.
A intuição é importante, né, Marcelo?
A intuição é
importante. E é do ser humano, não está nas máquinas, né, como você colocou. Né?
Você pode errar, você vai errar talvez, né? Mas você tem chances de acertar também. Porque a IA, ela não vai tomar esse caminho que pode ser que... E tem tudo, todos os indícios de que não vai dar certo. Mas as pessoas são doidas o suficientes para seguir esses caminhos, Marcos.
Agora, Marcelo, a convivência excessiva com telas, inteligências artificiais pode estar deixando as pessoas menos pacientes, mais frias nas relações de trabalho? Como identificar esse sinal de alerta?
Acho que não, Marcos. Eu acho que não é a própria IA que está fazendo isso com as pessoas, que está deixando ela mais frias. Talvez seja o próprio relacionamento que surgiu depois das redes sociais, né? Esse relacionamento onde a gente... As coisas são muito rápidas, né? As coisas são, a passar de 3 segundos, você já está cansado de uma informação. Você já está cansado daquilo. Esses dias eu me peguei olhando, lendo mensagens na rede social, aqueles vídeos. O vídeo tinha quase 1 minuto, assim, eu não tive paciência. 1 minuto, Marcos, não é nem... É. Não era nem 5 minutos, não era nem um programa de meia hora, né? É. 1 minuto a gente já perdeu a paciência. A IA, por um lado, ela... Pelo menos pra mim, ela me dá uma resposta bem longa quando eu peço alguma coisa pra ela. E isso, às vezes, me irrita, porque tá muito longo. Então...
Quero mais resumido.
Resume isso daqui, faz um pouco mais. Então, são essas nuances que estão acontecendo, né? Eu acho que as pessoas, elas estão sendo muito imediatistas ao ponto delas quererem as coisas hiper resumidas, né? As coisas já direto ao ponto, mas a gente perde toda a beleza com tudo isso que a gente obtinha as informações. Quando eu era criança, eu queria comprar uma coisa, eu pegava uma revista, eu ficava lá horas lendo aquela revista, né? Procurando, vendo como funcionava, como não... E depois, quando comprava, você também ficava olhando o manual.
Guardava a revista. Guardava. Por isso que é revista, revista e revista.
E revista toda hora. Mas você olhava o manual, você testava, né, os primeiros aplicativos, primeiros celulares, eu entrava nos menus, eu descobria o que tinha em cada coisa lá. Nossa, isso faz aquilo, né? Agora a gente não faz mais isso. A gente simplesmente entra lá no básico com todas as opções e a gente não investiga mais. Então a gente ficou muito imediatista nesse ponto, querendo as coisas muito rápidas, querendo as coisas de uma forma que elas sejam imediatas, né?
Exatamente. Agora, Marcelo, para quem está nos ouvindo agora, que está no carro, no trânsito ou até mesmo no trabalho e quer se manter relevante no mercado, qual o primeiro passo para treinar a inteligência emocional hoje mesmo?
Marcos, vamos pensar o seguinte, né? A gente estava até conversando agora há pouco, quando eu mandava primeira coluna que eu tive, né? Que era os áudios de 3 minutos, né?
Uhum.
Era 3 minutos, eu levava uma tarde pra editar. Levava 5 horas pra editar um negócio de 3 minutos, né? Por quê? Porque o negócio tinha que ser perfeito. Tinha que ser perfeito, não tinha que ter um respiro assim, quando você fazia assim.
Nada errado.
Nada errado, né? Então, e eu agora eu descobri que eu preciso colocar erros propositais.
Uhum.
Não é colocar erros propositais, é deixar os erros que já acontecem naturalmente, né?
Que já é natural, é deixar rolar, né?
Você já pensou assim, você devia ter falado uma coisa no plural, você falou no singular e ficou estranho, né? Você vai falar um chopes e 2 pastéis e você vai pensar em corrigir, né? Você fica pensando, né? A inteligência emocional, Marcos, é você saber que você é humano, você não é perfeito, muito longe disso. Reconhecer que você é imperfeito, né? Dizia o Dr. Milton Erickson, somos perfeitamente imperfeitos. A IA, ela é perfeita em diversos pontos e ela erra muito também e ela não tem criatividade. Então, o erro... Isso que você faz, que você, olha, não tá certinho, não tá perfeito, eu falei uma palavra que não tá certa, eu devia ter falado que era a Rua da Consolação, eu falei a Avenida da Consolação num programa lá, e tá tudo bem, eu errei, né? Assumir que você erra, assim, né? E não ficar se culpando, se... Porque a inteligência emocional vai ser você reconhecer o seu erro, né? Beleza, eu vou melhorar, eu vou tentar não fazer isso na próxima, né? Mas quando você começa a se remoer, pensar, se martirizar, isso aí já é, já acabou a inteligência emocional. Inteligência emocional é você gerir as suas emoções, Marcos.
Saber reconhecer, né, Marcelo? Tá tudo...
Isso é que tá tudo bem,
ligado, né? Ligado ali, né? Esse tem sido também um grande problema para pessoas que se apresentam em público, principalmente. Eu tenho percebido isso daí, que é mais questão de inteligência emocional, elas reconhecerem que são humanas e podem errar, né?
Podem errar. Esse caso da Rua da Consolação, Avenida da Consolação, eu também, foi um vídeo mesmo que eu fiz e eu falei errado ali. Mas eu pensei, eu vou cortar isso porque tá errado. O que, que as pessoas vão achar? Eu falei, não, eu vou deixar. Porque não é uma
fica
IA
natural,
gravando.
Né?
É, não é uma IA gravando e narrando. A IA teria narrado de forma certa.
Daqui a pouco a IA vai ficar tão aperfeiçoada, mais do que já está, que as pessoas vão olhar e só vai identificar mesmo se você é IA ou não através dos erros, né?
É
mais ou menos por esse caminho aí, né?
A gente vai valorizar as nossas imperfeições, elas vão cada vez mais ser coisas raras, né? Sabe aquela coisa, aquele item de colecionador, aquele item raro, né? A xícara da sua bisavó, que na época, quando você era criança, você, nossa, eu quero uma outra, né? E agora vale dinheiro.
Agora vale, né?
É isso que vai acontecer com a inteligência humana.
Chegamos ao final, hein, Marcelo, de mais um RBN Notícias, né? E o tempo voou, né?
Eu nem acreditei que você estava fazendo a última pergunta.
Pois é. Olha aí, tá vendo? Isso é sinal que estamos fluindo bem, como sempre, né?
Se não fosse o Jefferson para nos avisar, né?
É, o Jefferson deu o sinal ali, ó. Deu não. O Jefferson só olha já, a gente já pega no ar. Isso aí, Marcelo, fique à vontade aí para as suas conclusões finais.
Como sempre, podemos continuar falando sobre inteligência emocional, inteligência artificial lá no meu Instagram. Me segue lá, @marcelojota. Se não aparecer, é Marcelo Bresciani. Procura lá que você me encontra no meu podcast também, o Novo Mindset. Eu tenho publicado agora com bastante frequência, às terças e quintas-feiras.
Terças e quintas, assuntos novos.
Assuntos novos, todo dia um assunto novo. Falando sobre exatamente isso, todos esses
temas. Começar a pegar os assuntos que tá lá, hein, trazer.
Tem muita coisa, hein.
RBN Notícias.
E eu já mandei, viu, o último da semana, da última vez, já tava lá também. Eu já tô contrabandeando os assuntos lá para cá e vice-versa.
Vamos buscar os assuntos lá, nós vamos trazer aqui. E é bom porque a gente tica um pouco mais o assunto, né?
Tem bastante pauta pra gente falar.
Muito bom. Valeu, Marcelo, mais uma vez, muito obrigado. Aí daqui 15 dias teremos mais uma conversa, mais um bate-papo aqui no RBN Notícias.
Um grande abraço a todos, pessoal de Sorocaba, São Tomé, São Borges, e vejo todo mundo no próximo programa.